Um Pulo em Paris. Agora é hora de dar um pulo em Paris com o pessoal da Rádio França Internacional. Hoje a gente conversa com Adriana Moisés. Oi, Adri, bem-vinda. Boa tarde.
Olá, Fernando. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da CBN.
Bom, uma grande discussão neste momento aqui no Brasil é o que fazer para tentar controlar o acesso dos brasileiros, principalmente aqueles que têm algum, como é que se diz, algum apoio, algum benefício do governo, os mais pobres, para não ter, que não gaste tanto dinheiro com jogos aqui no país. Uma grande discussão. Então a gente vai saber hoje como é que funciona a regulamentação das bets aí na França. Tem problema aí também a regulamentação das apostas online? É algo recente aí, né?
Tem, Fernando. Essa questão, eu acho que tem problema no mundo inteiro e eu vou detalhar isso mais para frente. A França criou a primeira lei relativa à abertura, à concorrência, à regulamentação desse setor de jogos de azar e apostas online em 2010. Aqui, essa questão das bets, ela é exclusiva para jogos esportivos, como futebol, tênis, ciclismo, são modalidades aqui populares, corridas de cavalo e pôquer. Outros jogos de cassino foram excluídos dessa abertura para que as pessoas continuassem a frequentar esses estabelecimentos que existem há décadas aqui em todo o país. Quer dizer, os cassinos são autorizados na França, na Europa toda, há muito tempo. Os dados oficiais que a gente tem disponíveis atualmente já estão até meio antigos. Eles são de 2023. E eles mostram que as bets e os jogos tradicionais de loteria e raspadinhas movimentaram naquele ano 13 bilhões de euros, algo em torno de 81 bilhões de reais. E desse total, 15 bilhões de reais correspondiam às bets, às apostas online. São anos diferentes, mas quando eu ouvi que aí no Brasil, no ano passado, foram movimentados 54 bilhões de reais em bets, eu fiquei, de fato, impressionada, Fernando.
E aqui, Adri, quem está à frente disso é o Ministério da Fazenda, que está liderando a regulamentação, está discutindo a regulamentação. Aí na França, quem é que cuida disso?
Olha, inicialmente, por incrível que pareça, foi o Ministério do Interior, porque é o ministério encarregado de fiscalizar os crimes, e jogo sempre teve essa conotação,
faz,
né, de poder chamar
sentido, né?
a uma... Como?
Faz sentido.
Faz sentido de evocar, né, que uma atividade criminosa. E porque também já existe há muito tempo aqui as lotéricas e uma empresa que tem um monopólio das lotéricas e raspadinhas, e ela ficava sob jurisdição do Ministério do Interior. Só que em 2020, o governo francês descobriu que diante dos bilhões de euros movimentados nesse mercado e do aumento de pessoas viciadas mesmo em jogos de azar, o governo francês criou uma agência da administração pública independente, é a Autoridade Nacional dos Jogos, que passou a centralizar as licenças concedidas às empresas e controlar realmente as atividades nesse setor. O Estado francês fixou como objetivos de política pública nessa área: primeiro ponto, atuar na prevenção ao vício, na proteção de menores. Depois, fiscalizar a integridade das operações das plataformas, combater fraudes e outras atividades criminosas derivadas e garantir um equilíbrio aí na oferta das empresas. Quer dizer, o governo aqui põe o dedo um pouco em que tipo de aposta que as empresas e a quantidade que elas podem oferecer. Tudo bem regulamentado. Existem atualmente 16 plataformas cadastradas para apostas online aqui na França, sem contar a tal da francesa de jogos, que tem ali o monopólio das lotéricas e raspadinhas. E em todas elas, Fernando, o apostador é obrigado a abrir uma conta, fornecer cópia de carteira de identidade, que aqui na França leva o endereço da pessoa, deixar um depósito e pagar com cartão de crédito. Não existe PIX na França. Então, a única maneira de se fazer o tipo de pagamento nessas plataformas é por meio do cartão de crédito. Eu estou curiosa, porque eu ouvi agora há pouco que o presidente Lula vai fazer uma reunião e estaria até estudando que não fosse aceito o cartão de crédito.
Exatamente.
Então, de repente, pode ser que venha aí do Brasil uma solução até mais radical do que essa conta aqui aberta na França e paga com cartão de crédito, que é extremamente fiscalizada pelo Ministério das Finanças aqui, Fernando.
É, exatamente isso, é tentar proibir o cartão de crédito, e a gente consegue, o governo conseguiu ter essa noção do quanto foi gasto com bets aqui nesses últimos meses, porque o PIX faz com que o Banco Central consegue rastrear, saber quanto é que foi com o PIX. Agora, a gente não sabe quanto é que foi com dinheiro vivo, a gente não sabe quanto é que foi com cartão de crédito, com cartão de débito, a gente não sabe outros meios. O PIX é rastreável, por isso que o Banco Central e o governo tomaram esse susto de tanto dinheiro, porque conseguem saber quanto que é. Agora, eu quero saber qual que é o perfil do apostador francês. Quem é ele?
Olha, o perfil do francês é de um homem com idade entre 25 e 34 anos, que aposta em média 1.900 euros por ano. Isso dá cerca aí de 12 mil reais. E ele perde, porque isso conseguiram levantar também, 2.100 reais nas apostas. Quer dizer, o ganho cria o círculo vicioso e ele volta a apostar. Fernando, esses sites, e a população tem que saber que é assim que funciona, né? Não é só perdendo, é criando um vínculo pelo ganho que de tempos em tempos a pessoa vai tendo, que ela se torna dependente e volta a apostar. Esse é a questão. Globalmente, em relação à população francesa, que é de 68 milhões de habitantes, só 6% da população tem essa prática do jogo de azar. Isso dá umas 4 milhões de pessoas. Agora, o número de dependentes nesses 4 milhões é considerado muito grande. Ele é estimado em 1 milhão e 800 mil pessoas franceses que hoje têm problemas de comportamento considerado problemático em relação à compulsão por apostas. Aqui, eles também consideram mais recentemente que jogar na loteria, raspadinha, tudo isso provoca dependência séria, né? A gente costumou encarar a loteria raspadinha como, vamos tentar a sorte, né? Mas tem muita gente que gasta metade do salário, o salário todo em jogos. Então, aqui também é encarado, agora passou a ser encarado já há algum tempo, como um problema de saúde pública. Tem muitas associações atuando nessa área, o próprio Estado tem uma preocupação. Agora, em relação aos números que eu fui pesquisar hoje, eu não estou vendo assim uma atitude tão frenética como se estabeleceu no Brasil em tão pouco tempo. Isso aqui é bastante impressionante. Mas é o problema da falta de regulamentação, não é, Fernando?
Sem dúvida. Bom, eu comecei sinalizando aqui a preocupação do governo, das pessoas mais pobres que têm ali, por exemplo, Bolsa Família, de receberem o Bolsa Família e parte desse dinheiro migrar para as bets. Tem esse cenário na França de pessoas que recebem algum dinheiro de programa social e acabam jogando?
Deve ter, Fernando. A questão é que o sistema aqui é um pouco diferente, né? A França tem uma caixa, como se fosse a Caixa Econômica Federal, vai? Mas que é assim, é a Caixa de Auxílio às Famílias, que administra toda a distribuição dos recursos dos programas sociais à população. E eles são muitos, né? A França é um país rico, tem programas sociais em várias áreas, da renda mínima, até ajuda para pagar o aluguel, tem muitos, é um país, assim, generoso em termos de programas sociais. Agora, os depósitos de todos esses benefícios, eles são feitos sempre na as contas bancárias dos beneficiários, não existe nenhum tipo de cartão de débito, como foi adotado aí por Bolsa Família. E a cada ano a gente vê que essa caixa de auxílio às famílias, ela tem aumentado as exigências e obrigado as pessoas a comparecerem pessoalmente, como acontece aí no caso do INSS, mas aqui cada vez mais as pessoas têm que dar um oi nessa caixa, uma, duas vezes por ano, para eles terem a certeza de que aquela pessoa que está recebendo aquele benefício, ela está viva, é para ela mesma, nada na situação social que ela apresentou, teoricamente, a cada ano a pessoa faz uma atualização do seu perfil social, às vezes está tendo que mostrar aqui duas vezes por ano, três vezes por ano, porque também existe muita fraude. Então, o que tem ocorrido é que as pessoas têm ido se apresentar. Agora, que tenha controle sobre o que a pessoa faz com o dinheiro, não tem controle, né? Ela recebe para pagar o aluguel. Em algumas situações, agora, o dinheirinho que é dado, por exemplo, para estudantes, para ajuda de pagamento de aluguel para os estudantes, eles têm pedido que seja feito diretamente para o proprietário do imóvel, que nem passe pela mão do estudante. Porque aí não é com a intenção de que ele não jogue, mas é para que esse dinheiro realmente garanta o teto do estudante e não vá parar em alguma outra despesa que ele tenha. Então, o que a gente está vendo aqui é um apertão cada vez maior a cada ano em relação ao destino que é dado, né? Aquele dinheiro que é pago em benefícios sociais para a população francesa. Mas tem fraude, tem muita fraude. E como são vários programas, eu não poderia nem dizer para vocês quanto é por programa. Uma coisa que eu reparei também, se eu puder acrescentar, Fernando, é que aí parece que o perfil dos jovens, né, que está postando nas bets é muito importante. Aqui não tem estudos na população menor de 17 anos de idade, porque eles consideram, para algumas coisas, a maioridade a partir de 16. E aqui, como aí, né? Todo mundo já tem cartão de crédito com 16 anos, quem pode, né? Então, eles começaram a verificar a partir dos 16 e dos 17 anos. Eles descobriram que um quarto dessa população, né, dos jovens franceses de 16, 17 anos, aposta, né, faz apostas online, porque também as empresas que oferecem isso inundam as redes sociais. Apesar da regulamentação relativa à propaganda, elas têm direito a fazer propaganda nas redes sociais, e elas inundam as redes sociais com essas plataformas, né, fazendo propaganda sobre as apostas. Há uma curiosidade muito grande aqui para saber o que aconteceu em 2024, porque teve a Eurocopa e os Jogos Olímpicos. E a expectativa é que essa questão das apostas online em 2024 tenha aumentado muito aqui na França, Fernando. Os dados devem sair mais para o final do ano.
Tá certo. Adri, muito obrigado. Um bom final de semana para você. Até a sexta-feira que vem.
Obrigado. Um bom fim de semana para vocês.
Essa é a Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, comentando com a gente como é que é a regulamentação das bets lá na França.